Um CEO incrível num mercado pequeno nunca será grande. Todas grandes empresas começam por mercado grandes. E com essa frase do Doug Leone, o Managing Partner do Sequoia Capital, um dos Venture Capitals mais importantes do mundo, que abro mais um episódio do Metanoia Lab. Aqui o André Iori, o palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oréal. E sou professor de MBA na Fundação Dom Cabral. Hoje trabalho com mais de 100 empresas por ano em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura. E sou também autor do livro 6 Competências para Surfar na Transformação Digital e o mais recente, Metanoia Lab. E quero compartilhar uma novidade, que essa temporada é um oferecimento da Oi Soluções, da qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica que a sua empresa precisa. E falando em segurança, nós todos sabemos que ela é fundamental, ainda mais hoje que muitos de nossos times trabalham de casa e nossos sistemas estão expostos a riscos e ataques. A Oi Soluções tem um portfólio completo de soluções de segurança cibernética. Anti-DDoS, segurança de perímetro, VPN corporativa, DSN Security, Endpoint Security, WAF, CASB SaaS, autenticação multifator e análise de vulnerabilidade. Então lembre-se sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. Ah, e se quiser me acompanhar e interagir mais comigo, é pelo site andreaiorio.com.br, pelo meu LinkedIn ou pelo Instagram, @metanoia_lab. Se estiver gostando do episódio, tira um print agora e poste em suas redes sociais, me marcando. Lembrando que o Metanoia Lab é produzido e editado pelo Rodrigo Lima, em parceria com o Podcast Lab. Mas falando do nosso protagonista de hoje, eu quero abrir mesmo com uma informação que me dá muito orgulho, ou seja, que o Doug Leone é genovês igual eu. Ele também nasceu em Gênova, na Itália, mas aos 11 anos emigrou para os Estados Unidos e fez a sua fortuna lá. E que fortuna! Ele tem um patrimônio de 7 bilhões de dólares e é Managing Partner de um dos mais importantes fundos de Venture Capital do mundo, o Sequoia. Quando ele tinha 11 anos, a família então se mudou para os Estados Unidos, eles se estabeleceram em Mount Vernon, em Nova York, e ele teve um bacharel de engenharia mecânica pela Cornell University e um mestrado em engenharia industrial pela Columbia University em 86. E aí depois ele fez um MBA na MIT Sloan School of Management em 88. Aí ele começou a sua carreira em cargos de gerenciamento e gestão na Sun Microsystems, Hewlett-Packard e Prime Computers, e ele ingressou na Sequoia Capital em 1988. E aí ele foi crescendo, né? Ele se tornou sócio e depois gerente global em 2012. Em 2017, a Forbes nomeou ele um dos 10 principais investidores do setor de tecnologia nos Estados Unidos. Ele liderou a expansão internacional da Sequoia na China e na Índia e foi responsável por investimentos como ServiceNow, Aruba, Meraki, Rackspace, Netezza, RingCentral, MedExpress e faz parte do conselho da PlanGrid, Medallia, ZeroMed, ActionIQ, Numerify, Lattice Engines e até da brasileiríssima Nubank. Ou seja, meu conterrâneo, ele é incrível. Uma das coisas que ele faz muito bem é recrutar, que acha ser a verdadeira chave para o sucesso. E é sobre isso, sobre recrutamento, que ele nos fala nesta próxima frase. Ouça só.
We continue to hire people modest, mostly for modest means, people that have not followed a preset set of tracks, people that have taken risks, people that have achieved some kind of success early on, people that are smart, but that goes without saying, people that have both IQ and EQ. And then our spec has product management, technical background, has all these conventional lines, and that has a line at the end that says, doesn't meet spec, but he or she is special. And it's the last line that's the most important line of the recruit. And so we meet a lot of people. We're always looking for people. We're looking for people right now, both in a venture business and in a growth business. We get to know them quite well. And then we ask them to listen to companies with us. And we just want to see how they think. And we look for highly imperfect human beings, the type of people that were probably individual contributors early in life, the quirky kids, if you will, not the quarterback or the football team or, you know, the female equivalent of that, but people that have a bit of an edge, people that have something to prove, people that need to win, and people that are not asses when you peel a few layers, because life is too short.
Nós continuamos a recrutar pessoas fundamentalmente de background modesto, pessoas que não seguiram uma trilha pré-definida de passos, pessoas que assumiram riscos, pessoas que alcançaram algum tipo de sucesso bem cedo, pessoas inteligentes, mas isso nem preciso dizer, pessoas que têm seja IQ e EQ. E aí nossas especificações de candidato tem gestão de produto, background técnico, tem todas essas linhas convencionais e tem uma linha no final que diz não cumpre as especificações, mas ele ou ela são especiais. E essa última linha que é mais importante do recrutamento. Assim que nós sempre conhecemos pessoas, nós sempre buscamos pessoas, nós estamos procurando pessoas agora, seja no negócio de venture capital, seja no de growth. Nós os conhecemos bem e depois pedimos para eles ouvirem pitches de companhias com a gente. Nós queremos ver como eles pensam. E nós buscamos por seres humanos altamente imperfeitos, os tipos de pessoas que conquistaram algo na vida, até os garotos estranhos, não o quarterback, não a equipe de futebol ou um equivalente feminino disso, mas pessoas que têm personalidade, que têm algo para provar, pessoas que precisam vencer e pessoas que são resilientes, até porque a vida é curta demais. Vamos começar dizendo que sim, de fato, os colaboradores que você contrata têm um papel fundamental na manutenção e na organização dos valores da empresa e da sua cultura, e por isso eles são diretamente relacionados ao sucesso do seu processo de seleção e contratação de equipe. Agora, quem já leu o livro Sonho Grande, sobre a trajetória do Jorge Paulo Lehmann, Marcelo Telles e Beto Sicupira, desde Ambev até o 3G Capital, sabem que eles buscavam profissionais PSD para recrutar, ou seja, a sigla para Poor, Smart and Desire to Get Rich. Pobres, inteligentes e com grande desejo de enriquecer. E a verdade é que a fala de Doug Leone acima me lembrou muito desse perfil, e mesmo que isso soe polêmico, porque é um tema polêmico, eu quero ir mais a fundo para entender essa forma de contratar. E para fazer isso, vamos buscar um paralelo com o que o Jorge Paulo Lehmann hoje faz com a sua fundação Estudar, em vez de contratar, no caso da Bolsa de Estudos. Veja bem, com 3 meses de seleção, 45 avaliadores com muita experiência em uma fase final cara a cara com o Jorge Paulo Lehmann em pessoa e os executivos do conselho da Fundação Estudar, esse processo é muito difícil. E tem uma competição de mais de 2 mil candidatos por cada vaga, né? Então a seleção é considerada uma das mais rigorosas do Brasil. Entre os mais de 730 ex-bolsistas desse programa, jovens prodígios como Henrique Dubugra e Pedro Franceschi, fundadores da Brex, que ganharam o título de mais jovens fundadores de unicórnio do mundo e recentemente foram declarados bilionários pela Forbes. A deputada federal Tabata Amaral também é ex-bolsista da Fundação Estudar. E fundamentalmente em 2019, 78 mil estudantes se inscreveram. Os 29 aprovados passaram por testes online, análises de perfil acadêmico e profissional, produção de vídeos de apresentação, pitch, e entrevistas individuais em grupo com ex-bolsistas. Na última etapa, os candidatos foram avaliados pelo Conselho Executivo da Fundação Estudar, e o Jorge Paulo Lehmann está sempre presente nessa fase. Ele, sabemos, é um homem de poucas palavras, então normalmente ele faz só uma pergunta. Uma pergunta sobre a motivação intrínseca do jovem. Ele observa a vontade genuína de eles fazerem algo grande. E se você já leu meu livro, Metanoia Lab, sabe que um dos grandes pilares das soft skills, que nasce, né, em cima, assim, soft skills nascem da inteligência emocional de uma pessoa, é o que eu chamo de metacognição, ou seja, a sua habilidade de ter clareza de suas metas e objetivos. E esse processo de recrutamento, ou enfim, de seleção de bolsistas, soa muito para mim como o Doug Leone faria. Como vimos, além da inteligência tradicional, busca inteligência emocional, entre outros fatores. Vamos ver como isso funciona. Primeiro entendendo por que EQ e tal é importante, mas também o porquê ele sempre foi deixado ao lado. Tradicionalmente, as decisões de contratações são feitas com base principalmente no currículo de uma pessoa. Universidade, notas, último emprego. mas não considera muito a inteligência emocional. Pode ser por isso que você percebe que muitas empresas estão repletas de colegas e chefes tóxicos e agressivos. Muitas empresas ainda querem dar a preferência para as rockstars, que podem ser lunáticos, mas recebem o convite mesmo para estar na empresa porque trazem receita no curto prazo ou desempenham uma função que está em alta demanda. Então, assim, a verdade é que, porém, a maré pode estar mudando, né, na direção da contratação de pessoas com a cada vez mais inteligência emocional. E por que isso é tão importante? Porque à luz, na verdade, de todos os novos desafios que empresas e trabalhadores estão enfrentando atualmente, ainda mais no pós-pandemia, afinal, uma decisão de negócio inteligente trazer a bordo pessoas com alto EQ, né, que é, fundamentalmente é emotional quotient, então quociente emocional. Eles agregam valor servindo como um recurso para ajudar outros. E a liderança, fundamentalmente, precisa de pessoas que possam apoiar seus colegas e engajar seus times. E que façam, né, fundamentalmente, ainda mais num cenário remoto, né, malabarismos com respectivos trabalhos, enquanto cuidam dos filhos, ajudam em aulas online eles do Zoom, né, mesmo que a internet dê problema. Mas que, fundamentalmente, conseguem criar a confiança e gerenciar times num cenário remoto, isso não é através da habilidade técnica, não é através do comando e controle, mas é sim pelo quociente emocional da pessoa. Ainda mais para poder gerenciar pessoas que podem sofrer de depressão, ansiedade, apresentar problemas de saúde mental que requerem atenção. Então, a gente precisa de pessoas com quociente emocional alto. Além disso, pessoas com alto quociente emocional tendem a se sair bem e avançar nas organizações. Veja bem, uma pesquisa realizada pela Talent Smart mostrou que 90% dos melhores desempenhos foram altos, né, entre as pessoas e times, devido à inteligência emocional, com uma renda média anual também mais alta por pessoas que demonstraram uma alta inteligência emocional. E também foi responsável por até 60% do desempenho no trabalho de supervisores até o nível de CEOs, ou seja, as lideranças. O maior impacto vem a partir disso para a pesquisa da Talent Smart. Então, agora você deve estar se perguntando, tá bom, mas como que eu contrato por inteligência emocional? Como você mede isso? Porque é difícil, não é? E aqui vem a Anne McKee, uma Senior Fellow at the University of Pennsylvania Graduate School of Education e diretora da Penn CLO Executive Doctoral Program, que diz que tem que cavar mais fundo com perguntas para observar exemplos anteriores da inteligência emocional da pessoa. Os gerentes de recrutamento e seleção podem pedir aos candidatos, né, que possam falar numa época em que estavam trabalhando numa equipe, sentiram que, né, algo aconteceu e eles interviram, como que eles gerenciaram isso. Então, não é como se resolveram problemas relacionados ao negócio, mas problemas relacionados a pessoas e times. Então, a McKee disse que ela fundamentalmente quer ouvir o que a pessoa faz para que isso fosse resolvido, né? Muitas vezes as pessoas dizem algo vago, né? Ah, fomentei a colaboração, usei a empatia, mas isso não passa a ideia de que, sabe, a pessoa saiba verdadeiramente as emoções e o que funciona. Então, tem que incentivar a falar muito mais detalhado, ao ponto de dizerem coisas, bom, a equipe não começou muito bem, teve alguns conflitos, sentei, tentei olhar as dores de cada um e tentei colocar em pares fora do trabalho para eles se conhecerem melhor e poderem construir relações de confiança que depois acabaram arrecadando numa maior colaboração no trabalho. Sei lá, uma coisa do tipo. E a McKee disse que quando você obtém uma resposta que, de fato, inclui o que as pessoas fizeram, e não só fizeram, mas pensaram, sentiram sobre essa situação e suas ações, você pode ter uma noção muito melhor da inteligência emocional do candidato. E sabe como você consegue determinar da melhor forma o nível da inteligência emocional de alguém durante o processo de contratação? Bom, é fazendo perguntas na entrevistas que o coloque em situações estressantes, o que pode gerar respostas emocionais. Dessa forma, você pode ver como responde à pressão, conflito, emoções difíceis no passado, bem como observar como um candidato reage a perguntas baseadas em emoções. Agora, vamos entender, então, quais são algumas das potenciais perguntas que você possa fazer. Bom, primeiro, você pode descrever o momento em que recebeu um feedback crítico e como você se sentiu. Você pode descrever o momento em que você teve que ter uma conversa difícil e como ela te impactou. Você pode descrever o momento em que houve tensão ou conflito numa equipe e como você resolveu isso. Você pode descrever um momento em que foi instituída uma mudança com a qual você não concordou e como você expressou a sua não concordância? Você pode descrever um momento em que você teve que encontrar uma solução criativa sob pressão e como você reagiu com rapidez? Você pode descrever um momento em que cometeu um erro e o que você aprendeu com ele? Afinal, após elas, é importante que você faça a pergunta de follow-up para que você possa entender os sentimentos das pessoas nessa situação bem em detalhe e não deixe ele vago, como a gente falou anteriormente. Agora, o interessante é que a inteligência emocional é algo que se desenvolve ao longo do tempo. Então é bem possível que no começo da carreira você não tenha tanto e depois desenvolva mais. Isso é possível porque a vida é feita de fases. E é justamente sobre isso que o Doug Leone nos fala nesta próxima frase. Ouça só.
So, those are the little things that really, really, really push me to want to achieve. And my life really went into three different groups. In the first few years, it was about making it. Can I make it? Can I make it? Can I make it? From the age of 35 to 50, I just wanted to be the very best. That really, really drove me. From 50, 55 to this point, to 57, and hopefully through the end of my career, the thing that really, really drives me is working with younger people. It's a kind of a rude line, but I don't want to hang out with people like me. I don't want to hang out with old people. I want to hang out with people like you. And so at Sequoia Capital, finding a young, talented partner, investor, employee, and helping them in the greatest way possible is really what keeps me going now.
Então, aquelas são as pequenas coisas que realmente me empurram para querer ter sucesso. E minha vida se divide fundamentalmente em três grupos diferentes. Nos primeiros anos era para conseguir algo. Vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir. Da idade dos 30 aos 50, eu queria apenas ser o melhor. Aquilo realmente me motivava. Dos 50, 55 até agora aos 57, espero até o fim da carreira, a coisa que realmente me motiva é trabalhar com pessoas mais novas. Eu não quero estar com pessoas velhas e quero estar com pessoas como você. Assim que na Sequoia Capital achar um partner, empregado, investidor jovem, talentoso e ajudar ele ao máximo, é o que mais me motiva. Agora. Eu acredito que um dos grandes erros que a gente faça em nossas carreiras é de se cobrar coisas erradas em fases da vida erradas. Nós acabamos de começar na carreira e já logo queremos ganhar muito dinheiro e ficamos frustrados se não conseguirmos. No meio da carreira, nós achamos que não precisamos mais aprender nada e ficamos frustrados se ficamos desatualizados. Mas para o fim da carreira, nós queremos desacelerar o trabalho, mas não conseguimos porque não temos os recursos necessários para aposentarmos e continuar a trabalhar muitas horas. E assim por diante. Isso tudo é devido ao fato que erramos ao não entendermos que a vida e a carreira são feitas de fases e que cada fase tem que ser respeitada. E antes de passar o que é a minha visão sobre as fases da vida e da carreira, eu quero trazer como inspiração a visão de quais são as principais fases de uma vida financeira, pois reflete muito o que o Doug Leone falou. Eu aprendi com um mentor meu que gerenciar negócios não se tratava apenas de ganhar dinheiro, né, de contar despesas e assim por diante. E a ideia era de viver uma jornada financeira, né, ao longo da vida. Ele sempre me dizia, quando se trata de dinheiro, existem três grandes fases da vida. Ganhar dinheiro, gerenciá-lo e depois doá-lo. É um processo para a vida toda com muita tomada de decisão, conscientização constante e aproveitamento de oportunidades. Depois, repassando o que você ganhou para os outros. Então vamos dar uma olhada mais de perto nessas três fases da vida financeira, porque elas são importantes e os desafios são únicos de cada uma. A primeira parte da jornada é o ganhar dinheiro. Nesse estágio, você de fato se concentra em construir uma carreira, aprender de onde vêm suas fontes de receitas, certificando de colocá-las nos lugares certos. De novo, isso não vai acontecer de um momento para outro, né? Ou, por exemplo, eu acho, pessoalmente, que a década dos 20 anos não é para se cobrar fazer muito dinheiro, porque a menos que casos raríssimos de empreendedores que lançam unicórnio igual aos meninos da Brex, que falamos anteriormente, você dificilmente vai fazer dinheiro, muito dinheiro nessa fase. Você vai começar a fazer mais dinheiro após os 30, após os 35, e para mim a década dos 30 é para fazer dinheiro mesmo, e trabalhar bastante. Para após os 40, gerenciá-lo melhor. Depois de obter esse dinheiro e começar, então, tem que começar a fazer orçamentos e entender como esses ganhos afetarão seu futuro. É vital que você olhe para o futuro e fique conscientemente ciente de que ganhar esse dinheiro fará para você mais tarde. Pergunte a si mesmo: quanto dinheiro estou ganhando agora? Quais são meus objetivos de carreira? Quanto estou economizando depois de pagar todas as despesas necessárias? Quais são os primeiros principais objetivos para minhas economias? Por exemplo, quero comprar uma casa, comprar um carro, ter filho. Quanto quero ganhar daqui a 2 anos, 5 anos? Estou feliz com minha situação financeira atual? Se não, o que eu posso fazer para melhorar? É importante, durante o estágio todo de ganhos, né, manter essas perguntas em mente, pois avaliar as respostas te ajudará a aproveitar ao máximo seus ganhos. Essa segunda fase de gerenciar o seu dinheiro, eu não vou entrar em detalhe porque nós falamos dela bastante no episódio do Scott Galloway, que recomendo ouvir, onde ele fala da fórmula para enriquecer. Eu recomendo demais ouvir. Mas eu quero chegar na terceira fase, que eu acho super interessante. Uma vez que você chegar mais ao fim da vida, você precisa de uma estratégia para dar ele de volta para os outros. Porque depois de passar pelo estágio da gestão do dinheiro, você está pronto para garantir que esses ganhos acabem nas mãos certas. Óbvio, não é só dinheiro que você vai estar entregando. Você pode entregar valores, conhecimento, tudo que você aprendeu, né? Mas aqui que é muito interessante. Entrevista ao The Dallas Morning News, o psicólogo financeiro Brad Klontz, da Kansas State University, disse que não se trata de quanto você dá, mas do que essa doação reflete. Ele disse: os valores impulsionam os comportamentos. É importante ensinar o valor do trabalho árduo, os benefícios de poder adiar a gratificação e como ser bons administradores de seus recursos financeiros por meio da poupança e doação de caridade. Sem transmitir esses valores e habilidades, as novas gerações provavelmente administrarão mal e desperdiçarão suas heranças. Por isso, inclusive, muitas famílias que enriqueceram por um negócio familiar se perdem na terceira ou quarta geração por causa de novas gerações que não entendem o valor do dinheiro do que foi feito até então. E olha que interessante, essas três etapas são exatamente o que o Doug Leone descreveu serem da carreira dela. A última é justamente aquela de dar de volta, de ajudar os outros, os mais novos. E olhando para uma perspectiva macro, eu gosto muito do que o Jack Ma, fundador do Alibaba, disse no que tange as fases da vida dos 20 anos até os 60 anos. Ele disse: para começar, antes de completar 20 anos, seja um bom aluno, principalmente para obter uma boa experiência. Antes de completar 30 anos, siga alguém. Vá para uma pequena empresa, normalmente numa grande empresa você aprende processos, você faz parte de uma grande máquina. Mas quando você vai para uma pequena empresa, você aprende a paixão, você aprende os sonhos, você aprende a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, antes dos 30 anos, não é para qual empresa você vai, é para qual líder você vai trabalhar. Um bom líder ensina para você de forma diferente dos outros. Entre os 30 e 40 anos, você precisa pensar com clareza se quer trabalhar por conta própria, se realmente quer ser empreendedor ou seguir uma carreira de multinacional ou empresa contratado. Quando você vai estar entre os 40 e 50 anos, você deve focar nas coisas em que você é muito bom. Olha o Doug Leone aí de novo. Não tente pular para outra área tarde demais. Você pode até ter sucesso, mas a taxa de morte dos projetos é muito grande. Então, quando você tiver entre 40 e 50 anos, pense em como você pode se concentrar nas coisas em que você é bom. Atenção aqui, de novo, não significa que não vai dar certo. Pelo contrário, muitas vezes, empreendedores com mais experiência, começando um negócio naquela idade, eles vão dar muito certo. Então, atenção, disclaimer aqui. Mas o que o Jack Ma diz sempre, quando você tiver entre 50 e 60 anos, comece a trabalhar para os jovens. Porque os jovens podem fazer melhor do que você, portanto, confie neles, invista neles e certifique-se de que eles são bons mesmo. Quando você tiver mais de 60 anos, fazer o quê? Gaste tempo consigo mesmo, na praia, sol. Afinal, é tarde demais para você mudar, nem precisaria. Super interessante, porém, como nas partes finais da vida é sempre sobre dar de volta, né? Que inclusive se conecta com o que o Jack Ma falou anteriormente, que é justamente sobre seguir alguém na década dos 20. Aquele alguém é alguém que já passou por esse ciclo e agora está dando de volta. E esse é o mentor que preciso que você se torne a cada vez mais. Quero encerrar esse episódio do Metanoia Lab com mais uma frase do Doug Leone, que diz: o truque é que o mercado tem que ser inexistente quando você começa. Se o mercado for grande no início, você terá muitos concorrentes. Você tem que torná-lo grande. Eu escolhi essa frase porque é super interessante e ao mesmo tempo contraintuitiva. Você pensa, caramba, mas o Doug Leone me falou já que o mercado tem que ser grande, como que agora ele está me falando que não tem que ser? A verdade é que o que ele está dizendo é que o cenário melhor seria um onde você identifica oportunidades grandes de desenvolver mercados em potencial, onde existe uma demanda reprimida que ninguém está atacando. Se você quer ser mais um competidor no mercado super populado, seja bem-vindo. Mas você vai ter dificuldade ao pegar uma fatia grande do bolo. Agora, se você for quem cria esse bolo e também pega a fatia maior, esse é o cenário melhor dos mundos. Por isso eu te pergunto, você está num mercado que já é grande e briga com muitos concorrentes, ou você está de olho em nichos que podem crescer na medida que você for desenvolver melhor este mercado? Reflita nisso como dever de casa. E me conte qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação. É só entrar em contato pelo site andreaiorio.com.br, pelo Instagram @metanoia_lab ou por meu LinkedIn ou Instagram. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, a integradora de soluções digitais para sua empresa. Lembre sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Entre em contato com o consultor Oi Soluções e saiba como o portfólio de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados podem transformar o seu negócio. Mais informações no site oisoluções.com.br. Muito obrigado pela atenção e até o próximo episódio do Metanoia Lab.